Segunda Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11, diz o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu povo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. E eles fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei no templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Viemos aqui nesta noite porque estávamos desejosos de ouvir a tua voz. Fale conosco agora, Senhor, eu peço, no teu santo nome. Amém. O título da mensagem desta noite, ou da pequena meditação que faremos, é o esmero de Deus. Uma palavra não muito comum no nosso vocabulário, esmero, mas esmero quer dizer um cuidado excepcional, perfeição, requinte, cuidado absoluto em todas as áreas. A gente canta música: Deus cuida de mim. Não canta essa música? Deus cuida de mim, né? E Deus cuida mesmo, irmãos. Você não é capaz de imaginar o cuidado que Deus tem com você. Eu posso afirmar com toda segurança que o cuidado ou o esmero que Deus tem por nós seria muito superior ao de uma mãe com um filho pequeno. Você viu o cuidadinho que uma mãe tem com um filho pequeno? E não é só na raça humana, não, em qualquer área. Uma cachorra, quando ela dá cria de um dos filhotinhos lá, você chega lá perto, pode até ser uma cachorrinha mansa, mas você não se atreva a chegar lá porque ela vai defender os seus filhotes. Uma galinha também, quando está com os seus pintinhos e vem uma chuva, ela baixa e protege, cuida de uma forma excepcional, dá até a sua vida. Eu vi um tempo atrás aí, um desses programas de vídeos incríveis, uma gata que a casa estava pegando fogo, e ela entrou e tirou um por um dos gatinhos para fora, e no final ela estava com os pelos totalmente queimados, mas os filhotes ela salvou todos, trazia na boquinha. Deve ter na internet esse vídeo aí. Então, irmãos, isso é que é cuidado. Você pode até se ralar, mas você vai cuidar de alguma coisa que você ama, porque você gosta. E Deus cuida de nós assim, irmãos. É maravilhoso saber disso ou não? Lendo esse texto que acabamos de ler e meditando, podemos tirar várias lições para nós. Muitas pessoas pensam que pregamos a cura divina e não ficamos doentes. Alguns até insultam-nos dizendo: se realmente vocês creem num Deus que cura, vai lá no hospital e esvazia aquele hospital lá, que está muito cheio, não tem vaga para a turma. Já viram gente falar isso? Nos insultando? Irmãos, mas quando vamos para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é real e perfeita. Aqui nós estamos vendo um homem de Deus ficar doente e doença para a morte. No versículo 1 diz que Ezequias adoeceu e estava prestes a morrer. Era uma doença incurável. Provavelmente seria um câncer, porque algumas traduções dizem tumor. Não tinha mais chance. E Deus mandou um profeta lá. Irmãos, é maravilhoso vir à igreja, sabe por quê? Porque Deus fala. E nem sempre o que Deus fala é o que a gente quer ouvir. Porque o profeta falou assim: amigão, infelizmente não tem chance. Deus já me revelou que, ó, babau, a sua doença é para a morte. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você gostaria de receber uma profecia assim ou não? Já pensou? O profeta chega na sua casa e fala: põe a sua casa em ordem, porque a doença que você tem é para a morte. Você não vai demorar mais muitos dias, não. A palavra de Deus, às vezes, parece dura, mas é necessária. Às vezes a palavra de Deus parece ser doída, mas é necessária, irmãos, porque muitas vezes nós precisamos de algo para poder um chacoalhão, já viu? Tem, até na vida normal, às vezes é necessário um chacoalhão para a pessoa poder acordar, para pegar no tranco. A partir do momento que o profeta falou aquilo para o Ezequias, sabe o que Ezequias falou? Ezequias foi ter um papo sério com Deus. Ezequias virou para a parede, é ele Deus. Irmãos, nós temos que aprender que quando estamos passando por dificuldades, por mais sérias que sejam, o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia, é quem? É Deus. A gente tem um hábito de ir para a casa dos outros, ou sair sem rumo, sem destino. Não é assim. Nós temos que ter uma direção. Nós não somos perdidos. Nós somos salvos. Eu sei qual é o meu refúgio e o meu socorro bem presente na hora da angústia. E Ezequias também sabia. Ele não foi atrás de absolutamente ninguém. Ele foi bater um papo sério com Deus. Senhor, começou a orar e chorar. Eu quero dizer uma coisa para você. A vitória tua, o sucesso teu, a alegria tua, a prosperidade tua está condicionada a uma coisa chamada oração, que é o nosso elo de ligação com Deus. Ezequias foi para a parede, começou a chorar e orar. E muitas vezes a gente gosta de orar de uma forma que não é a forma muito correta. Às vezes a gente quer orar como se a gente fosse Deus. Mas a Bíblia fala que os humildes é que serão exaltados. Quando nos apresentamos diante de Deus, tem que ser com o coração humilde. Humilde. Porque é aí que Deus opera. E Ezequias fez a seguinte oração, no versículo 3. Senhor, o Senhor se lembra que eu andei diante de ti com fidelidade, eu andei diante de ti com integridade de coração e só fiz o que era reto aos teus olhos? Você poderia fazer essa oração para Deus? Será que você seria capaz de fazer essa oração para Deus? Muitas vezes a gente anda de qualquer jeito, não está nem aí. A gente sabe que Deus gosta, que Deus não gosta, mas a gente consegue dar os nossos, os nossos nós, e a gente não está nem aí. E aí na hora do aperto, como é que você vai chegar humildemente diante de Deus? A oração é essa, versículo 3: Senhor, o Senhor se lembra de como tem sido a minha vida? Andei diante de ti com fidelidade, sempre fui 100% fiel. Você conseguiria falar isso para Deus? Andei diante de ti com integridade. Hoje eu recebi a visita de um policial florestal que foi nos questionar com relação à corta das árvores lá no terreno. Aquele rolinho que está lá ainda. Tava. E ele chegou para mim e falou assim: o senhor poderia me dar um esclarecimento por que o senhor derrubou as árvores? Sim, senhor. Aí eu contei direitinho o que aconteceu. Eu consultei, quando compramos o terreno, o responsável pela imobiliária falou que poderíamos cortar e disse que o dono do terreno tinha falado para eles que poderíamos cortar, por isso que eu cortei. Derrubamos. Eu não sabia até então que não poderia, porque se eu soubesse que não poderia, não teria cortado. E a verdade é essa. E eu sou o tipo de uma pessoa que eu tenho um compromisso com a verdade e com a sinceridade. Eu procuro não desviar nem meio centímetro para a esquerda, nem meio centímetro para a direita. Eu quero andar correto diante de Deus, porque eu tenho um compromisso muito grande com a verdade e com a sinceridade. Aí, professor, sabia que tem um BO seu que está correndo? E isso vai para o juiz no fórum? Eu falei: deixa aí. Eu cometi o erro, não é porque eu não sabia que me isenta da responsabilidade. Eu vou na frente do juiz, na frente do promotor, na frente de quem quer que seja, e sempre vou falar a verdade, porque eu tenho compromisso com a verdade. E aí conversa vai, conversa vem, no fim, a hora que ele despediu, ele falou: ah, eu acho que já está até arquivando, só acho que não vai dar nada não. Irmãos, eu sei que é difícil ter uma vida íntegra e reta diante de Deus. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível. Nós podemos nos esforçar para isso. Ezequias era um homem que tinha um compromisso com Deus. Ele era um homem reto e íntegro, quer dizer, 100% correto. Orou: Senhor, o Senhor conhece a minha fidelidade, o Senhor sabe que eu sou fiel em tudo a ti, o Senhor sabe que eu sou reto em tudo a ti, e o Senhor sabe que eu sou correto, íntegro em tudo diante de ti, Senhor. O Senhor sabe. Porque não adianta você falar: me cura, me cura, me cura, e tá andando na sacanagem com Deus, irmão. Deus não vai agir, não vai. Ou resolve os meus problemas, Senhor, me abençoe, me prospere, e tá agindo com sacanagem diante de Deus, irmãos. Deus não vai agir. O que que diz a Bíblia? Isaías não tinha nem saído ainda do quintal. Deus ouviu aquela oração. Deus ouviu aquela oração. E falou assim: volta, volta. Volta lá e fala que ele não vai morrer mais. O profeta tinha acabado de falar. Será que o profeta não sabe o que fala? Não. Nós não podemos deixar de compreender, irmãos, que a nossa vida está condicionada ao que nós queremos que seja, porque a bênção está liberada e a maldição também está. O diabo está louco para te estrepar e Deus está louco para te abençoar, e está nas tuas mãos. Nós temos o livre-arbítrio e Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Agora, tudo que você semear, seguramente você vai colher. Isso aí é ponto pacífico. Já estava determinado no plano divino. Ezequias já viveu bastante, está veinho, está bom, morre, acabou, vem para o céu e vem ficar na glória aqui. Pronto. Está determinado. Deus já tinha traçado. Mas quando Deus viu a integridade, a sinceridade, a fidelidade daquele homem e o choro dele, porque ele recebeu a notícia que ia morrer. Deus não falou com ele. Deus falou para o profeta que estava saindo, não tinha nem saído do quintal ainda: volta lá e fala que ele não vai morrer mais. E fala que ele vai viver mais 15 anos. Olha que bênção. 15 anos. E Isaías voltou. Mas Isaías falou: Senhor, mas aqueles tumores, como é que vai viver com aqueles tumores? Deus poderia pegar e falar: desaparece o tumor. Poderia ou não poderia? Mas ele recomendou no versículo 7 a fazer uma medicação da época e colocar em cima dos tumores, que era uma pasta de figos. Irmãos, muitas vezes nós não damos crédito, credibilidade, e às vezes eu vejo até em determinados programas de televisão pessoas dizendo que nós não precisamos de médico, nós não precisamos de remédio. Isto é ignorância, porque até Jesus tinha um médico na turma. Até Jesus tinha um médico na turma. Nós temos que depender do médico, sim. Quem vai diagnosticar o seu problema? Você está com uma dor aqui, você precisa ir no hospital para tirar uma radiografia para ver o que é, ué. Nós temos que ser inteligentes, irmãos. Não podemos ser tolos a esse ponto. E às vezes a gente vê programas que se dizem evangélicos na televisão dizendo que nós não precisamos de médico nem de remédio, porque nós temos um Deus. Claro que nós temos um Deus, mas foi Deus que fez a medicina evoluir. E hoje está extremamente avançado. Na época era pasta de figo. Passa uma pasta de figo aí, pronto. E o profeta foi lá e falou: Ezequias, olha, passa uma pasta de figo nesse negócio aí que vai sarar. Você não vai morrer mais. Deus falou para mim que ouviu o teu clamor e que você vai viver mais 15 anos. Você fica ou não fica na confusão? Se um homem de Deus chega para você e fala assim: ó, prepara a tua casa que você vai morrer. Deus falou. Se é Deus que falou, não contesta, irmãos. Não contesta. Tem pessoas, às vezes, que estão passando por dificuldade hoje e antes falou assim: olha, é Deus que está mandando eu tomar essa atitude. Então, se Deus falou, vai. Tem certeza que é Deus? Agora, o homem de Deus chega e fala assim: ó, você vai morrer, tchau. Deus falou: ah, não, Deus falou que você não vai mais. Põe qualquer um em confusão ou não põe, irmãos? Põe. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele cuida de você com tamanho cuidado, que não é só em curar, em acrescentar anos de vida, em fazer de você uma pessoa próspera e abençoada, em dar uma paz que o mundo não pode dar, em dar uma vida abundante. Não é só nisso não, irmãos. Até em coisinhas que a gente às vezes nem valoriza tanto. O rei falou assim, o profeta falou assim: você vai curar, vai ficar tão bom que daqui 3 dias você já vai estar na igreja adorando o Senhor. Eu creio que o problema de Ezequias devia ser um problema bem difícil, um problema bem grave. Deveria, o tumor já deveria ter estourado, sei lá. Que mesmo sendo um cara íntegro, fiel, obediente, reto diante de Deus, ele falou assim: como eu vou acreditar? Como eu vou acreditar? Se há poucos minutos atrás você estava dizendo uma coisa e agora você vem e fala uma coisa completamente ao contrário. Você também não ficaria em dúvida, irmãos? Diga aí. Ficaria ou não ficaria? Um homem de Deus fala uma coisa para você. Passa alguns minutos, ele volta e fala outra coisa diante de você. Ezequias falou assim: eu quero então que você me dê uma prova de que essa palavra realmente é de Deus. Porque a da morte, ele podia enxergar. A doença dele realmente estava muito grave. Ele falou assim: eu quero uma prova. E você quer saber uma coisa? Quando você é reto, quando você é íntegro com Deus, Deus aceita o teu desafio. Viu? Deus aceita o seu desafio, porque o nosso Deus, ele é super legal. Ele é um amigaço, ele é um pai, ele tem um cuidado excessivo conosco. Ele faz tudo para nos agradar. O nosso Deus é... Tinha uma expressão que a gente usava assim quando eu era solteiro, na escola que meus irmãos estudavam em Goiás, falava supimpa. Já viram falar isso aí ou não? Supimpa quer dizer muito mais que legal. Fala, você é supimpa. Você é legal? Não, mais que legal. E de repente Ezequias chegou para Isaías e falou para o rei: eu quero uma prova. Irmãos, o profeta falou assim: Deus vai dar uma prova para você agora, para mostrar que ele está conosco. Você quer a sombra anda para frente ou para trás? Aí parece que brincou, né? Você quer que a sombra anda para frente ou você quer que a sombra anda para trás? Para frente é claro que ela anda. Irmãos, olha que legal. Às vezes eu vou visitar enfermo e começo a contar, fazer gracinha. O enfermo começa a rir, o quarto se torna uma festa. Mas é assim que Deus gosta, irmãos. Você não pode visitar o enfermo. Tem gente que não tem psicologia. Vai visitar o cara doente. Qual é o seu problema? Ai, meu problema, estou com uma infecção generalizada. Ih, já vi tanta gente que morreu com esse negócio. Que isso, irmãos? Você tem que ter psicologia. Você tem que chegar sorrindo, alegre, feliz, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E Deus estava num processo de restauração daquele homem, e agora olha onde eles vão levar a conversa. O profeta fala: você quer ver a sombra andar para frente ou quer ver a sombra andar para trás? De qualquer forma, andar rápido, nem para frente nem para trás, a coisa já fica difícil, não é verdade? Mas o Ezequias, mesmo adoentado, ele falou assim: eu estou doente, mas estou bobo. Para frente a sombra anda mesmo. Eu quero ver a sombra andar para trás. Ué, como é que a sombra vai andar para trás, irmãos? Nós hoje estudamos, sabemos que tem um movimento de rotação, de translação, o sol é fixo, quem gira é a terra. Naquela época eles não tinham esse tipo de conhecimento. Eles pensavam que é o sol que fazia uma meia-lua todo dia em cima da terra. O profeta falou assim: Deus vai fazer a sombra retroceder 10 graus. No relógio babilônico, um grau equivale a uma hora. Retroceder 10 graus, isso seria voltar o sol 10 horas. Agora são 9 horas. É fazer o sol voltar agora até chegar meio-dia. É de espantar ou não, irmãos? Hã? Já pensou voltar agora até meio-dia e o João está cavucando lá no terreno? Sem poder descansar, tem mais meio dia de serviço ainda. Olha que beleza, hein? Já pensou? Hã? Mas como é que pode? Isso é impossível, irmãos. Tem uma música do Voz da Verdade que fala que Deus muda o mundo para nos abençoar. Tamanho é o cuidado que Ele tem de nós. E diz que a sombra voltou. Voltou. Olha, é a mesma coisa de que o sol nasce ali, né, irmãos? E põe aqui. É a mesma coisa da gente ver o dia clareando agora, lá, ó. Já pensou? O dia clareando lá, no lado oposto, e o sol voltar até ficar pique meio-dia aqui. É maluco ou não, irmãos? É realidade ou não é realidade? É o que está escrito na palavra, irmãos. Irmãos, Deus, ele dá tanto valor para a sua palavra que ele prova com sinais fantásticos e fenomenais que muitas vezes nós não valorizamos. Talvez todas as outras pessoas não entenderam o que aconteceu. Era uma coisa que estava acontecendo. Era um diálogo de Ezequias e Isaías ali dentro da casa dele. E o povão não estava entendendo. Falou: louco, meu, o tempo está andando para trás, hoje escureceu mais tarde. O que aconteceu? Todo mundo fica meio louco. Mas quem está na comunhão com Deus sabe o que está acontecendo, irmãos. Valoriza o sobrenatural. Ontem estávamos vindo para a igreja, E a hora que nós estávamos descendo o Morro do Recanto ali, dá para ver a paisagem, a cidade inteirinha. E um céu completo, um vermelhão só em cima do céu, assim, ó. A coisa mais linda. Eu acho que pintor algum seria capaz de retratar a paisagem que nós vimos ontem. Foi ou não foi? Coisa mais linda. Por que Deus pintou aquele céu tão lindo? Para mostrar, irmãos, que Ele está conosco. Para mostrar que Ele é capaz de fazer o que você precisa e muito mais. Quer dizer uma coisa. O objetivo da mensagem, nós vamos terminar. Deus está pronto a fazer por você o que você precisa e até o que você não precisa. Porque a Bíblia diz que as bênçãos que Ele tem para nos dar são tantas que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram e não, nunca desceu ao nosso coração, tamanhas bênçãos que Ele tem para nos dar. E muitas vezes nós ficamos mendigando, bencinha daqui, bencinha dali. Irmãos, está na hora de nós tomarmos posse daquilo que é nosso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos chamou de filho e nos amou com o maior amor do mundo. Tem hoje um esmero fantástico, que é um cuidado excepcional, que Ele faria de tudo para que a vontade dEle se cumprisse. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas muitos estão se perdendo hoje. Por quê? Nossa culpa, nossa culpa. Nós sabemos. Tudo isso aconteceu na vida desse homem chamado Ezequias. Por quê? Porque ele era um homem fiel. Ele era um homem reto. E ele era um homem íntegro. Quando você é fiel a Deus, quando você é um homem reto, íntegro, quer dizer, sincero e honesto. Sincero e honesto. Hoje em dia, o mundo, ele está tão ganancioso atrás do Deus Mamon, que é o dinheiro, que para conseguir às vezes um dinheiro a mais, ele é capaz de fazer algo desonesto. É verdade ou não, irmãos? Algo desonesto. Coisas que Deus não se aprova, não aprova. Aí vem as provações. Como é que você vai chegar e falar para Deus? Como é que você vai reivindicar Deus? Como é que você vai querer chegar para Deus e falar assim: Senhor, volte o sol aí pelo menos uma meia hora aí para mostrar que o Senhor está comigo? Você tem peito para isso? Você realmente tem uma vida santa como tinha Ezequias para falar com Deus? São dois recursos para o melhor e o impossível acontecer na tua vida. Primeiro é oração. O segundo é uma vida de santidade. Quando você ora e tem uma vida de santidade, Deus muda o mundo, mas te abençoa. Amém? Ele faz até coisa que não precisa. Precisava voltar. Olha que trabalho, irmãos. Voltar à terra, hein? A terra está numa... Eu não sei qual que é a velocidade do movimento de rotação aí. Qual que é a velocidade? Alguém sabe? Tem um estudioso aí? Um universitário bom aí que sabe? Qual que é a velocidade da Terra, do movimento de rotação? Alguém sabe? Eu sei que é rápido pra caramba. É uma velocidade grande, não é devagar, não é 100 km por hora, não. É uma velocidade bem rápida. De repente, Deus dá uma freada, faz voltar, e aí solta o freio de novo. Por quê, irmão? Só para mostrar que Ele ia fazer o milagre na vida do homem? É muito trabalho, irmão. Deus não poupa trabalho para nos abençoar. Deus não poupa, não. Com Deus não tem miséria, irmãos. Às vezes eu vejo as pessoas têm miséria em servir a Deus. Vai fazer alguma coisa para Deus? Faz com relaxo. Vai dar para Deus? Dá a sobra. Irmão, Deus não tem miséria para nos abençoar. Muitas vezes nós não tomamos posse da bênção de Deus porque nós somos miseráveis em servir. Nós não conseguimos viver uma vida de retidão, uma vida de honestidade, de sinceridade e de fidelidade diante dEle. Nós não conseguimos. Somos fracos e bananas. Essa que é a verdade. Qualquer provaçãozinha a gente está caindo. Irmãos, vamos ser fortes. Vamos ser firmes. Porque Deus quer homens assim. Gideão, quando foi escolhido para liderar o povo para guerrear com os midianitas, irmãos. O exército dele tinha 22 mil. Deus falou: não quero covarde, não quero tímido, não quero medroso, eu não quero gente banana no meu exército. Foi fazendo um rapa lá, irmão, sobrou 300. Sobrou 300. Porque Deus não quer, não adianta. Não precisa ser muito inteligente para entender. Um encarregado de uma empresa, ele não suporta um funcionário incompetente muito tempo. Um cara que dorme no serviço, uma pessoa que relaxada, uma pessoa que tem dificuldade para chegar no horário, uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não é atenta ao seu serviço. Sabe o que acontece? É uma advertência, duas advertências, manda embora, vai, manda embora. Ele não quer ser, mas tem filho, tem mulher, não interessa, manda embora. É assim ou não, irmãos? Não é assim? É assim, manda embora. A mesma coisa a Deus, irmãos. Você está reivindicando a bênção de Deus, você está querendo um aumento de salário com Deus, mas a gente está sendo um desleixo. Estamos sendo um desleixo para servir a Ele. Quase não vem na igreja, quando vem ainda chega atrasado, ou vamos, fica do lado de fora, ou dorme, não presta atenção, não consegue entrar, Deus está querendo falar e o inimigo está tentando impedir e você não deixa ele falar. Porque quem deixa ou não deixa somos nós. Você pode ter autoridade muito bem para o nome de Jesus, se prender qualquer potestade do inferno que está impedindo você de sentir a presença do Senhor. Eu vim aqui para buscar Deus, e vou buscar Deus, vou buscar Deus. E começa a glorificar, orar e clamar. E Deus ouve, porque Deus está doidinho para te abençoar. Por que que esse homem foi tão abençoado? Curado, anos de vida acrescentado para ele, e ainda um show sobrenatural. A inversão do movimento da terra durante 10 horas e depois voltou para frente de novo. É muita maluquice. Irmãos, Deus tem umas coisas malucas para nos mostrar ainda. Basta você querer ver. Nós vamos orar por você. Talvez você esteja doente. Talvez não é um tumor maligno, como era o caso deste homem chamado Ezequias. Mas talvez é uma doença grave. Talvez você está necessitando de um milagre sobrenatural de Deus. A palavra dele diz que ele não faz acepção de pessoas. Se ele ouviu a oração de Ezequias, se ele curou Ezequias, se ele restaurou por completo a saúde de Ezequias, acrescentando 15 anos de vida, e depois ainda deu um show para que Ezequias contemplasse a sombra voltando 10 horas. Deus pode fazer isso e muito mais por você. Você quer? O que nós precisamos para ver tudo isso e muito mais é ter uma vida como a de Ezequias, fiel 100%. E ele teve peito para orar e falou: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel em tudo. O Senhor sabe que eu sou um homem íntegro de coração e só faço o que é reto aos teus olhos. Quando você faz uma oração dessa, Deus volta para você e Ele vai te atender naquilo que você precisa e muito mais. Talvez você esteja pensando: puxa, mas eu não poderia fazer essa oração nesta noite, porque a minha vida não tem sido bem assim. Eu quero dizer uma coisa: você pode fazer outra oração. Então você pode ajoelhar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, a partir de hoje, aqui está um servo reto, um servo íntegro e um servo fiel, porque a partir de hoje estarei agindo assim diante de Ti, Senhor. Hoje é um culto de intercessão e eu vou orar por você que precisa. Você que chegou necessitando de um milagre sobrenatural. Você pode sair do teu lugar e ajoelhar aqui no altar do Senhor. É o momento. Venha. Tem dois tipos de oração que você pode fazer: a de Ezequias ou aquela oração para ser como Ezequias. Mas se você necessita de um milagre de Deus, só orando, sem oração, sem vida santa, não tem ação direta de Deus na tua vida. Eu lamento informar que se Ezequias não fosse um homem reto, íntegro, correto diante de Deus, fiel, os dias deles teriam chegado ao final. Deus está te dando uma chance hoje, assim como deu para este homem. Você quer? Você necessita de um milagre, seja ele físico, espiritual, emocional, não importa. Ou, talvez espiritual, você não tenha conseguido ser fiel, ou íntegro, ou reto aos olhos do Senhor. Mas você quer ser a partir de hoje. Opa, vamos lá. Eu quero esse primeiro milagre na minha vida, Senhor. Eu quero fidelidade, retidão e integridade. Porque eu, sendo assim, eu sei que quando os dias piores chegarem, eu poderei virar o meu rosto para a parede e orar. E sei que o Senhor vai me ouvir, assim como o Senhor ouviu a Ezequias. Você precisa de um milagre na tua vida? Você precisa de uma oração? Sai, vem em nome de Jesus e ajoelhe aqui. É a hora, é o momento. Se você precisa, venha e ajoelhe-se junto com esse povo. Meu Deus, meu Pai, aqui está o teu povo ajoelhado diante de ti. Nós não sabemos, meu Deus, o que aflige esses corações. Uma coisa nós sabemos, ó Pai, é que eles estão carecendo de ti. Eles precisam de ti, Senhor. Eles estão necessitando de um milagre sobrenatural, assim como aconteceu na vida de Ezequias. Por isso, meu Deus, mediante o clamor destes corações, agora nós estamos usando a autoridade que o Senhor tem nos concedido de interceder por aqueles que necessitam. Venha, meu Deus, ao encontro da necessidade de cada coração. E se existe alguém aqui, prostrado diante de ti, que está sofrendo enfermidades físicas, Senhor, nós clamamos que restabeleça agora em nome de Jesus Cristo, porque as nossas dores, doenças e enfermidades já foram levadas na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, se existem pessoas que estão com problemas emocionais, dificuldade de relacionamento, meu Deus, infelicidade no matrimônio, ou mesmo dificuldades de relacionamento na empresa, na escola, no círculo de amigos, ó Deus, eu repreendo que todos os demônios que estão perturbando estas vidas saiam em retiradas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, se são problemas espirituais, cura agora, ó Pai. Restaura, salva. Meu Deus, renove a alegria da salvação dentro de cada coração dos filhos teus que estão prostrados aqui, Senhor. Meu Deus, nós cremos no teu poder e suplicamos que venhas e realize um milagre agora nestes corações e nestas vidas. Eu peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.